Boa tarde a todas e todos. Uma alegria muito grande estar aqui hoje celebrando a reabertura da fábrica de fertilizantes e também todos os investimentos da Petrobras no estado da Bahia. Vou cumprimentar o presidente da República, nosso querido Lula da Silva, a ministra-chefe da Casa Civil, a Miriam Belchior, e, em nome dela, cumprimentar todos os ministros aqui presentes. Cumprimentar o governador Jerônimo Rodrigues, a diretora da Petrobras, Angélica Laureano, e a toda a nossa força de trabalho, a conselheira Rachel, os parlamentares aqui presentes, autoridades, e a todos vocês aqui que nos ouvem. Gente, reabertura de mais uma fábrica fechada, hibernada. Essa fábrica foi fechada em 2019, persistiu hibernada, voltou a funcionar em 2023, fechada outra vez. E agora a gente retoma, dessa vez, com esforço Petrobras puro e simples, né? E com a operação terceirizada da Engeman. Agora está conosco, agora a responsabilidade é nossa, né? Essa fábrica não foi a única que nós reabrimos nesse terceiro governo Lula. Nós reabrimos Sergipe, a Fafem Sergipe. Nós reabrimos a ANSA, no Paraná, estamos em tratativas para a finalização da construção da UFN3 no Mato Grosso do Sul. Esforço Petrobras em prol do Brasil, em prol da segurança alimentar do Brasil, em prol da geração de emprego e renda no nosso país. Quando eu assumi a Petrobras, a convite do presidente Lula, 2 anos atrás, eu lembrei que, no meu discurso de posse, eu disse: nós produzimos petróleo e gás nesse país. E o destino do gás, um dos destinos nobres do gás, é o fertilizante. Então, se eu quero vender gás, uma das possibilidades, uma possibilidade boa, é produzir fertilizantes, porque, afinal de contas, esse gás é o insumo primeiro para a produção de fertilizantes. Fizemos uma estimativa, né? Uma estimativa naquela época dizendo o seguinte: se eu conseguir produzir todo o fertilizante nitrogenado que o Brasil precisa, eu vou consumir mais de 20 milhões de metros cúbicos por dia de gás. Beleza, eu vendo o gás, produzo o gás junto com o petróleo, por que não dar um destino nobre em prol do desenvolvimento do país? Então, é isso que nós estamos fazendo aqui, reabrindo, aumentando a produção de gás do Brasil, né? Aumentando a produção de gás do pré-sal e produzindo energia, termoeletricidade e também fertilizantes, e é nessa direção que nós vamos prosseguir. Bom, eu sempre que falo da Petrobras, me emociono, e toda vez que a gente inaugura alguma coisa, todos nós nos emocionamos, inclusive o presidente Lula, né? Então, eu quero dizer para vocês o que está acontecendo no ano de 2026 no sistema Petrobras. Nós começamos um ano extremamente desafiador, com um preço de petróleo menor do que 60 dólares por barril. Sabe o que isso significa? Isso significa economia, redução de custos, né? Significa muito cuidado com os nossos projetos e um cuidado imenso com a financiabilidade de novos projetos. Então, essa Fafem aqui desfrutou da nossa parte de todo esse cuidado em relação à sua operação, eficiência, disciplina de capital, para que a gente conseguisse chegar a esse bom resultado para a Petrobras e para o Brasil. Mas esse ano, extremamente desafiador, ele enfrentou a guerra Estados Unidos-Irã, Uma guerra que mudou tudo, uma guerra que gerou uma situação onde a gente às vezes amanhece com o petróleo a 90, 94 dólares por barril e vai dormir com ele a 120. Acorda com ele a 115, no dia seguinte está 100, está 98, etc. Isso gera para a gente uma dificuldade muito grande de gerir essa empresa. Mas a gente gera essa empresa com esforço de todos nós, de todos vocês que estão entendendo o que se passa aqui. Incertezas externas que testam a resiliência de países, da economia de países, que testam a resiliência de empresas de petróleo e empresas de todos os segmentos. O que, que tem de bom nisso, né? É que essa nossa resiliência está mais do que testada e ela é mostrada num planejamento estratégico da empresa extremamente robusto e que tem um resultado maravilhoso nesse primeiro trimestre que eu queria dividir com todos vocês, principalmente com toda a força de trabalho da Petrobras. Prezados, no primeiro trimestre desse ano, nós aumentamos a produção do pré-sal 16% em relação ao primeiro trimestre do ano anterior. Aumentamos 3% em relação ao último trimestre de 2025. Aumentamos a produção de derivados. Colocamos mais obras. E sabe o que aconteceu? Nós faturamos, em termos de lucro líquido desta empresa, 6,2 bilhões de dólares. Parte disso veio, inclusive, da reversão do impairment da UFN3. Então, imagina, botar a UFN3 de volta sobre a mesa, investir de volta na UFN3, significou reverter prejuízo. Sabe o que aconteceu aqui? Fomos eleitos a petroleira mais lucrativa do planeta no primeiro trimestre deste ano. Pouca coisa, gente? Não. Digo para vocês, nunca dantes na história desse país. Falando aqui para vocês, como é que a gente fez isso, né? Botando muita produção no tanque. Hoje, a Petrobras já tem, e talvez seja uma ou outra companhia, nem sei se tanto, que tem dois campos de petróleo que superam a marca de 1 milhão de barris por dia, todos os dias. Esse campo, o primeiro campo, eu chamo de campo de Lula, porque ele era Lula. Mudaram de nome, presidente, passou a ser Tupi. Mas o campo de Lula voltou a produzir 1 milhão de barris, não fazia isso desde 2019. O campo de Búzios superou a marca de 1 milhão de barris. Já já ele vai chegar a 1,5 milhão e, quem sabe, a 2 milhões de barris por dia, um feito inédito no planeta. Tem potencial para isso. Bom, nesse campo de Búzios, né, que a gente está dizendo que já já está indo na direção de 1,5 milhão, nós já temos 8 plataformas instaladas. Né? Chegando agora a P79, produzindo o primeiro poço com capacidade de mais de 50 mil barris por dia num único poço. Muito provavelmente, essa plataforma que estava prevista para topar com 8 poços vai topar com 3 ou 4. 180 mil barris de petróleo por dia, entrando em produção com 3 meses de antecedência. Então, já foi a época que a Petrobras atrasava a entrega de plataforma. Agora a gente adianta, né? Esse é o novo normal na Petrobras. Bom, gente, Já falei, então, que crescemos a produção de petróleo, de gás. Estamos entregando para o mercado brasileiro mais de 50 milhões de metros cúbicos por dia de gás. Sabe quanto a gente produzia e entregava dois anos atrás? 29. Ou seja, em dois anos, nós praticamente dobramos a produção de gás entregue para consumo no mercado brasileiro. Desempenho bom no gás, desempenho bom na exploração, na produção, mas o refino também está bombando. Voltamos a investir em refino. Um tempo atrás, se achava que refinaria era para ser privatizada, né? Temos agora 9 refinarias mais a Lubnor, todas elas com fator de utilização superior a 100%. Gente, já foi a época onde o FUT de uma refinaria, o fator de utilização era 65%, 70%, e aí as refinarias tinham baixa economicidade, baixa eficiência operacional. Gente, abril, maio, nós estamos com fator de utilização de refinaria em geral da ordem de nada mais, nada menos que 102%. Aplausos para o pessoal do refino, gente. Eu gosto de dizer para vocês também que volatilidade para lá, esforço para cá, essas coisas têm um lado bom, né? E o lado bom é que o petróleo, com o preço um pouco mais elevado, permitiu que nós garantíssemos a financiabilidade de dois projetos incríveis que estavam na fila do portfólio da Petrobras. Quais são eles? Por exemplo, Sergipe, Águas Profundas, duas plataformas, cada um de 100 mil barris por dia. Então, vamos lá, 200 mil barris de petróleo por dia, mais 22 milhões de metros cúbicos por dia a mais de gás. Gente, o gás está chegando, presidente. Com o gás chegando, eu gosto de dizer, como ainda não revogaram a lei da oferta e da procura, mais gás é menos preço. Mudar gás de mão, gente, não resolve, não barateia preço do gás, não. O que barateia o preço de gás é o compromisso de investir, de trabalhar e de viabilizar mais produção de gás para o nosso país. E, nisso, o país pode contar conosco, pode contar com a Petrobras, porque nós, presidente, éramos uma nação amiga, nos tornamos uma nação irmã. Permitiu também, essa volatilidade de preço, permitiu também que nós viabilizássemos o projeto da UFN3, a fábrica de fertilizantes de Mato Grosso do Sul, eu falei para vocês no início. Com a fábrica de Mato Grosso, com a fábrica do Paraná, com a fábrica de Sergipe e com a fábrica da Bahia, nós vamos produzir 35% do fertilizante nitrogenado que o Brasil precisa. Quem estava no 0 a 0, presidente, 35 é bom a beça, né? Mas nós vamos em frente. Nós vamos em frente aprovando projetos. E há pouco tempo atrás, com essa história da Guerra do Golfo, o presidente falou assim: Magda, me disseram que vocês estão segurando o estoque de diesel e de gasolina, e vocês estão segurando estoque e não estão botando esse estoque no mercado. E eu falei: que estoque, presidente? Não tem estoque estratégico no país. E aí o presidente falou assim: nossa, eu fiz uma greve em 81 para reclamar do estoque. Você está me dizendo que eu fiz uma greve à toa, né? Isso o presidente me falou há pouco tempo atrás. E eu disse para ele assim: presidente, estoque é muito caro. O melhor estoque de todos é o estoque da autossuficiência. Então, naquele momento, a gente se comprometeu com o presidente Lula a colocar no planejamento estratégico 27-31 o compromisso da Petrobras de ser autossuficiente em diesel e com o diesel vem a gasolina até o ano de 2030. Está aqui o Wagner Felício, em nome... Cadê o Wagner Felício? Está aí, ó, fugiu. Vem cá, Wagner, que esse compromisso é seu também, né? Então, nós estamos aqui com o compromisso de aumentar o refino da Petrobras e nos tornarmos autossuficientes na produção de diesel e gasolina. Por quê? Porque é bom para a Petrobras, é bom para o Brasil precisa, e essa geopolítica mundial mostrou que essa é a melhor alternativa para a nossa empresa, para a nossa nação. Está aqui o Wagner, né? É com ele, gente, essa bola está com ele. Eu vou dizer também para vocês, né, que nós reabrimos a Fafem, mas nós fizemos mais do que isso pela Bahia, né? Ao longo desses dois últimos anos, nós tratamos com muita seriedade a questão Braskem, né? Então, tratamos, resolvemos um problema societário grave que nós tínhamos aqui na Braskem e já já vocês vão ver uma nova Braskem também aqui na Bahia, tá? Em completa sinergia com o sistema Petrobras, trocando insumos, comprando derivados, vendendo petroquímicos e, dando, e garantindo o desenvolvimento do estado da Bahia. O governador Jerônimo sempre pergunta assim, tá bom, mas o que, que você vai fazer na exploração e produção do estado da Bahia? Eu digo ao governador, nesse plano de negócios robusto da Petrobras, até 2030, nós vamos tratar mais de 100 poços de petróleo. Sabe o que significa isso? Isso significa que, em termos de custo operacional e investimento direto, nós vamos botar aqui na Bahia, até 2030, 3,5 bilhões de dólares. E com isso, nós vamos mais do que dobrar a produção de petróleo e gás do estado da Bahia. Está com vocês, a responsabilidade é de vocês e eu vou cobrar de todo o corpo técnico da Petrobras, porque a gente está aqui para isso. Como eu falei, gente, está conosco. Mudar de mão já provou que encarece. Mudar refinaria de mão faz derivado mais caro. Mudar duto de mão faz gás mais caro. Mudar fábrica de fertilizantes de mão faz fechar a fábrica, né? É isso que nós estamos fazendo aqui. É isso que compete a todos nós aqui presentes. E podem ter certeza, eu vou cobrar, mas vou cobrar muito de todos vocês que estão aqui aplaudindo, porque mais que aplaudir, nós temos que trabalhar e trabalhar muito por esse país. Pensam que acabou? Não acabou, não. Não acabou, não. Temos 115 milhões de reais investidos até 2030 para fazer fertilizante, não, biodiesel aqui na Bahia. É a PBio, gente. A PBio, usina de biodiesel de Candeias, vai produzir, vai aumentar, né? 115 milhões de reais para a PBio. Vai ter fertilizante aqui em Candeias. Pensa que acabou? Não acabou, não. Né? Essa PBio vai estar funcionando, ancorando uma cooperativa de catadores que vai receber o edital, está na praça, 5 milhões de reais para viabilizar a coleta de óleo reaproveitado, catadores que vão alimentar a PBio. Né? Zé Maria, esse aqui é da Bahia, mas tem em São Paulo, tem em Minas, tem no Paraná, onde tem refinaria da Petrobras, tem diesel coprocessado e está na conta do Zé Maria, tem catador também. Pois é, vocês acabaram de ver a gente assinando alguns contratos. A Petrobras se tornou, nos últimos 2 anos, a maior patrocinadora de arte e cultura do Brasil. Temos investimentos socioambientais da ordem de 105 milhões de reais na Bahia. Eles têm foco em educação, qualificação profissional, conservação marinha, pesca artesanal, primeira infância. Abrange esse investimento 35 municípios baianos. Gente, legal demais, né? É uma empresa top, fala aí, né? Vocês podem confessar aí que empresa faz isso? Apenas a maior empresa da América Latina. Somos nós, somos nós. Investimentos culturais, vocês viram aqui? 2 investimentos. Mas, no total, nós temos investidos em investimentos culturais aqui na Bahia 31,5 milhões de reais. Governador Jerônimo, a Petrobras foi criada em 1953 para desenvolver campos de petróleo e explorar petróleo no Brasil e desenvolver os campos da Bahia. Estamos aqui há 72 anos, nunca saímos da Bahia e temos investimentos relevantes, garantidos, pelo menos até 2030. Esse ano a gente trata do 31 e a cada ano nós vamos estendendo esse compromisso. Estou acabando, presidente. Gente, tem 6 navios contratados para serem construídos aqui no Enseada, né? 6 navios. Quando a gente começou esse programa, né, o emprego da indústria naval no Brasil estava em torno de 20 e poucos mil empregos. Já superamos 50 mil, né? Estamos rumo aos 80 mil, talvez, mas, por enquanto, a gente está aí com 50 e poucos mil empregos. É como eu disse, né? Nós começamos a trabalhar na Bahia enquanto Petrobras em 1953. O petróleo jorrou comercial na Bahia em 1939, governo Getúlio Vargas, né? Dali a pouco, esses investimentos afundaram, eles foram se rareando, tornando-os mais rarefeitos e estão voltando agora, depois do Getúlio Vargas, no governo do presidente Lula. Desenvolvimento dos campos de petróleo, desenvolvimento de biocombustíveis, desenvolvimento de fertilizantes, desenvolvimento da indústria naval, sociocultural, ambiental, etc. Gente, investimento garantido, como eu falei, para o próximo quinquênio e muito trabalho de todos nós, porque é isso que nós estamos fazendo aqui, trabalhando muito para fazer a Petrobras a empresa mais lucrativa do planeta, e o Brasil, o melhor país do mundo para a gente viver. Muito obrigada a todos.